bem, visto aí os princípios expressos da administração pública, bora trocar uma ideia acerca dos princípios implícitos. Quando a gente fala princípio implícito, é um princípio que não tem o seu nome escrito no texto constitucional. Nós extraímos esses princípios das regras, dos ideais traçados pela Carta Magna. Vamos dar uma olhadinha, olha só. A gente tem aqui vários: o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público, da razoabilidade e proporcionalidade, da autotutela, da motivação, contraditória e ampla defesa, da segurança jurídica, continuidade dos serviços públicos e alguns um pouquinho mais aprofundados, da subsidiariedade, do controle, da precaução e da especialidade. Esse a gente já falou em outro momento, mas ainda assim a gente vai trocar uma ideiazinha. Então, ó, aqui você nota como nós temos vários princípios previstos implicitamente na Constituição Federal. São princípios que não têm o seu nome escrito. Aí a gente vai dar uma olhadinha nas regras de cada um deles, lógico, sempre fazendo aquela ponderação, trabalhando mais aprofundado, de forma mais incisiva, o que cai mais, aquilo que cai menos, a gente dá uma olhada pelo menos no geralzão, para caso venha na sua prova, você garantiu, beleza? Vamos lá então. Vamos começar com o princípio da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público, essa palavrinha aqui, ó, supremacia do interesse público, também pode vir em prova, deixa eu só fazer de novo que eu não gostei. Também pode vir em prova da seguinte maneira: princípio da prevalência, princípio da prevalência, ou mesmo princípio da preponderância princípio da prevalência ou da preponderância do interesse público. Basicamente, esse princípio fala o seguinte, bem fácil: de um lado interesse público, de outro lado interesse privado. Quem que dança? O interesse privado. Isso aqui não é direito constitucional, não, tá? Lá no direito constitucional, que é o bonitinho, no artigo 5º, a proteção do indivíduo contra o Estado. Aqui a gente está pouco se lixando para o indivíduo. Aqui no direito administrativo, pau do indivíduo. A nossa preocupação é a coletividade. E é o seguinte: o interesse público é mais importante que o interesse individual. Essa é uma máxima do direito administrativo. Então, nós temos de um lado interesse público, de outro interesse privado. Na maioria dos casos, é o interesse público que vai prevalecer. Por isso que em prova, se a banca falar para você, princípio da supremacia, da preponderância ou da prevalência do interesse público, são todos sinônimos. Isso aí é o norte do direito administrativo. Vamos colocar mais algumas informações. Olha só. Por conta desse princípio aí, nós temos os poderes da administração pública. É desse princípio que nós extraímos os poderes da administração pública. A administração pública, ela é a guardiã do interesse público. E para que ela possa realmente proteger de maneira efetiva o interesse público, ela vai atuar exercendo a sua superioridade. Ela não atua em pé de igualdade com os particulares, não. Ela não vai de mano, não. Ela atua com superioridade. E ela faz isso para bem proteger o interesse público. Quer ver alguns exemplozinhos? Sim, professor. Então, ó, olha alguns exemplozinhos aqui, ó. Poder de polícia. Poder de polícia. Cara, no poder de polícia, a administração pública está mandando na nossa vida. Ó, ela chega ali e fala o jeito que você vai dirigir o teu carro, que você vai exercer uma atividade, como você constrói a tua casa. Ó, o tipo dela. Por que que ela faz isso? Para proteger o interesse público. Porque é o seguinte, para resumir, o particular, ele é igualzinho criança. Se você deixar ele fazer o que ele quiser, o que que ele vai fazer? Merda, lógico. Então, se não tiver regra de trânsito, regra de construir, regra de atividade profissional, o particular vai fazer porcaria. Então, aqui nós limitamos o indivíduo em prol da coletividade. Um outro exemplo que nós temos também é o Instituto da Desapropriação. É o Instituto da Desapropriação. Olha só que legal. Na desapropriação, nós limitamos o direito individual da propriedade em prol do interesse coletivo. Imagina que a administração pública precisa construir uma ponte. Tem uma casa ali, a pessoa não quer sair dali. É, vai sair, não quer sair por bem, vai sair por mal. Eles vão desapropriar aquela casa. Claro, está lá no direito constitucional que será feita uma indenização justa, prévia em dinheiro. Mas ele perde a propriedade dele. Nesse caso, o interesse público prevaleceu sobre o individual. Não é uma coisa absoluta também. A gente sempre tem que tomar uma certa cautela, porque tem algumas proteções que o indivíduo possui. Mas a ideia central é: o interesse público, o interesse coletivo é mais importante que o interesse individual. Esse princípio é bem fácil, você não encontra dificuldades nele. Copia ele aí, porque agora a gente vai partir para o irmão dele. Para o irmão dele, e esse aqui, esse aqui sim, tem algumas observações especiais, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Sabe o que é indisponível? Indisponível é algo do qual você não pode dispor. O administrador público, ele não pode abrir mão do interesse público. Ele não pode deixar para lá. Ele não pode dispor. Porque é o seguinte: o administrador público, esse conceitinho aqui é bastante cobrado em prova, ó, ele é um mero gestor da coisa alheia. É tipo assim. Ele não é dono daquilo lá, ele apenas está tomando conta pra gente. Ele é um mero gestor da coisa alheia. Ele apenas está tomando conta de algo que é dos outros. Justamente por isso, ele não age da forma que ele bem entende. Olha só, a atuação dele é feita de que maneira? É o seguinte, imagina que eu tenho um carro. Beleza, cara, se eu quiser cuidar do meu carro igual um porco, o problema é meu. Se eu não quiser trocar o óleo, se eu quiser deixar o pneu careca, tal, não limpo. O carro é meu, cara. Eu tô deteriorando, o problema é meu. Mas aí é o seguinte, se é um veículo público, a coisa muda de figura. Porque aquilo não é do agente público, aquilo é da coletividade. Então ele tem o dever de zelar pela guarda e manutenção daquele carro. Ele não pode deixar lá de qualquer forma, porque aquilo não é dele, aquilo é nosso. Ele apenas está tomando conta. Dessa forma, a atuação dele deve ser feita conforme determinado em lei. Ele deve agir conforme estiver determinado em lei. A lei fala como ele vai agir, que ele vai zelar pela guarda e pela manutenção. Um outro ponto bastante importante é o seguinte: quando a gente fala aqui da indisponibilidade do interesse público, nós temos alguns deveres e também algumas restrições. Nós temos alguns deveres e algumas restrições. Olha só as restrições, ó. Se eu tenho meu carro, e o meu carro, vamos supor que ele vale 50 mil. Eu falo, cara, vou vender por 20, vou vender por 10 mil. Eu posso? Posso, o carro é meu. Se eu quiser vender baratinho, o problema é meu. Mas aí é o seguinte, cara. Pensa que esse carro não é meu, não. É um carro do município. Eu posso vender o carro por um valor muito inferior? Não pode. Quer vender o carro? Vai ter que fazer licitação. Reparou que ele tem uma liberdade menor? E essa liberdade menor é justamente uma restrição para a proteção do interesse público. Então, cuidado, que embora a administração pública tenha um poder grande em mãos, ela tem uma restrição muito grande também. Então, a supremacia confere um poder para a administração pública. Já a indisponibilidade, ela gera alguns deveres, algumas restrições ao poder estatal. E quando a gente fala aqui dos deveres, um outro ponto bem importante é esse aqui, ó. Tem uma coisinha chamada poder, dever de agir. Deixa eu te dar um exemplozinho que vai ficar bem fácil você entender. Imagina que você passa aí para analista da Receita Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a própria Polícia Federal, todos os órgãos que trabalham ali na fronteira com o Paraguai, ok? Aí você está lá, né, fazendo ali a fiscalização, tal, qualquer um desses órgãos pode fazer, e está passando os carros. De repente, passa um carro, velho, o carro está até meio empinadinho assim, tanta coisa que tem no porta-mala. Você dá uma olhadinha assim, cheio de muamba, cheio de cacareca. Encosta. Mandou encostar o carro. A hora que o carro encosta, Tem uma senhorinha bem velhinha no carro assim. Aí você pega, dá uma olhada lá atrás. Aí você vê que não tem droga, não tem arma, nada. Tem porcaria, tipo, brinquedo, perfume, lingerie, camisinha musical, porcariada, nada ilícito. Mas ela tá fazendo ali algo que ela não poderia trazer, tá muito acima da cota. Aí você olha assim, aí a velhinha começa a chorar. Ai, meu filho, não faz isso com a avó precisa, a avó. Aí a velha chora, aí seu coração se parte, você olha para um lado, você olha para o outro e fala: vai, vó, pega esse carro e vai embora, vai, vou fingir que não vi. Fez besteira. Sabe por quê? Aquele poder de fiscalizar, ele não é seu, ele é do Estado, ele é coletivo. Você não pode abrir mão, você tem um poder que deve ser utilizado. É o chamado poder dever de agir. Nesse caso, cometeu um crime de prevaricação, uma infração administrativa, provavelmente vai perder o cargo. Ô louco, perdeu o cargo, é? Nossa senhora, então vou até dar na cara dessa velha. Não, calma. Bateria, você tem que fazer a sua conduta conforme a lei determina. A lei não determina que nesse caso tem que ser feita a apreensão? Então faça a apreensão. Você não pode abrir mão, você não pode ser omisso quando você tem o dever de agir. Fechou? Fica ligado. Um outro ponto também para aprofundar um pouquinho, ó. Vamos lá. Imagine que nós temos então esse dever de proteger o interesse público. Vou te fazer uma pergunta. Poder público pode celebrar acordos? Tipo assim, imagina que tem um veículo parado, tá vindo uma viatura correndo atrás do bandido, pau, bateu naquele veículo, acabou com o veículo. É óbvio que o Estado vai ter que ressarcir, mas o Estado fala, não vou pagar não. Não vou pagar não. Se você quer receber isso aí, você entra com uma ação, me processa, só lá na justiça eu pago. Poxa, pensa comigo. Se for entrar com uma ação, vai ter que pagar a FIP, vai ter que pagar honorários advocatícios, vai movimentar a máquina judiciária. Será que não é melhor fazer um acordo com o cara? Cara, é o seguinte, teu carro vale 30 de FIPE, né? Dou 20, tá bom? Ai, não, meu papo vai, papo vem, pagou 22. Cara, se fosse deixar transcorrer um processo judicial, era perigoso ela pagar 40, 50. Não foi melhor fazer um acordo? Foi. Então, esse princípio, ele não veda que a administração pública celebre acordos. Vamos anotar em nosso resuminho, ó. Isso aqui é uma jurisprudência do STF. O STF fala o seguinte, ó. O Supremo Tribunal Federal entende que a administração pública não está impedida de celebrar acordos. Então, esse princípio que nós estamos estudando, ele não impede a administração pública de celebrar acordos. Ele não impede a administração pública de celebrar acordos ou transações. Ela pode. Ela pode, quando logicamente for mais benéfico ao interesse público, beleza? Não vai também ficar celebrando acordo sem vergonha aí, que prejudica o interesse público. Tipo assim, ah, vou pagar ali 200 mil no carro que vale 50. Não, isso aí é um acordo meio merda, né? Vamos combinar. O acordo que tem que ser feito aqui é um acordo mais benéfico ao interesse público, beleza? Então anota rapidinho aí, que eu vou deixar você copiar. Beleza? Deu para copiar tudo? Fica ligado, hein? Que aqui eu joguei algumas regrinhas que vão te ajudar aí na memorização e ajudar a resolver as questões. Quando é questão de indisponibilidade, muitas questões são bem tranquilas, entendeu? Agora, velho, tem questão que vem rachando o couro, que a questão vem pesada. Aí você tem que estar bem firme nesses conteúdos que a gente trabalhou, mas vai tranquilo que dá para resolver legal. Beleza? Mas olha só, quando a gente fala da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, nós temos aqui os chamados pilares do direito administrativo. Nós temos aqui os pilares do direito administrativo. Você já vai entender o porquê esse nome. Por que pilares, Thales? Quando a gente fala de pilares aqui, é o seguinte, ó. Nós temos de um lado, o princípio da supremacia, que o interesse público prevalece sobre o privado. E de outro lado, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público, que o interesse público é indisponível. Sabe por que a gente fala pilares? Porque é o seguinte, é como se nós tivéssemos uma base. Olha só, nós tivéssemos uma base. Essa base aqui tem de um lado a supremacia e de outro lado a indisponibilidade. E é em cima dessa base que nós vamos construir a nossa casinha. Que casinha linda, hein? Que coisa linda. É em cima desses pilares que nós iremos construir a nossa casinha, que é o direito administrativo. O que significa? Todo direito administrativo leva em consideração esses dois pilares, que é aquela coisa, o interesse público é mais importante que o privado e o interesse público é indisponível. Nem por isso esses princípios prevalecem sobre os demais. Eles são princípios implícitos, todos devem ser observados. Quando eu digo que são pilares, significa que são princípios que orientam toda a atuação da administração pública. Inclusive, o próprio legislador, quando vai criar uma lei, um juiz, quando vai julgar um processo, sempre tem em mente que o interesse público é mais importante que o privado e que o interesse público é indisponível. Mas lembre-se, hein? Nem por isso esses princípios prevalecem sobre os demais. Beleza? Muito bem. Agora é o seguinte, vamos aprofundar um pouquinho? Sim, professor, vamos aprofundar um pouquinho. Então vamos lá aprofundar um pouquinho, ó. Aproveitar que esse é um momento bem propício para a gente aprofundar um pouquinho e para nós vermos a diferença do seguinte. Nós vamos analisar agora a diferença, de forma bem sucinta, viu? Para te ajudar a fazer bonito em prova. A diferença entre interesse público primário. Entre interesse público primário e interesse público secundário. Não vou mentir para você, falar que isso aqui cai em toda santa prova. Não é uma coisa tão comum da gente ver. Mas olha, se eu estou trazendo, é porque questões há. Então é importante você ficar vendo aí a parte que distingue um do outro. Quando a gente fala do interesse público primário, nós estamos falando dos interesses diretos do povo. Aqui nós estamos falando dos interesses diretos do povo. É realmente o interesse público propriamente dito. Mas quando a gente fala em interesse público secundário, nós estamos falando dos interesses patrimoniais do Estado. Aqui nós estamos falando dos interesses patrimoniais do Estado. Vai copiando, que eu vou te mostrar as distinções e a gente vai desenrolar um pouquinho isso aqui. Olha só, quando a gente fala interesse público primário, são os interesses diretos da população, aquilo que realmente nos importa. Agora, interesse público secundário são interesses patrimoniais do Estado. Quando, por exemplo, o Estado cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista para explorar uma atividade econômica, ele está lá, cara, buscando aumentar o seu patrimônio, ganhar dinheiro. Isso não é ruim. Por quê? Porque isso indiretamente reflete também no povo, mas não é a principal função do Estado. A função do Estado, o interesse público primário, é atender às nossas necessidades, o nosso interesse direto. Contudo, quando ele vai aumentando o seu patrimônio, é meio óbvio que ele também vai tendo aí mecanismos e instrumentos para bem exercer o interesse público primário. Professor, qual que o Estado busca? Os dois. Só que tem um detalhe, hein? Anota isso aí. O interesse público secundário, ele não pode, deixa eu fazer de novo aqui, peraí. O interesse público secundário, ó, esse aqui, ó, ele não pode colidir com o primário. Ele não pode colidir com o interesse público primário. Tipo assim, o Estado até pode ter aí os seus interesses patrimoniais e tal. Só que isso não pode conflitar com o primeiro. Ah, não, eu quero aumentar o meu patrimônio a qualquer custo. Cara, não é assim não, tá? Não é assim não. Ele sempre tem que observar o interesse primário primeiro. É meio óbvio, né? É meio óbvio. Então o interesse público secundário vem depois. Fácil pra caramba. Só que vier em prova, claro, né? Que aí a questão ela pode tentar dar uma. Tá ligado, né? Fazer uma macumba ali para transformar um negócio mais cabuloso. Mas a ideia central você já sabe. Interesse primário, interesse do povo, primeiro povo. interesse secundário, interesses patrimoniais do Estado. Pode, desde que ele não conflite com o interesse primário. Belezeira? Belezeira. Termina aí de copiar rapidinho, que a gente vai partir agora para o nosso próximo princípio. Próximo princípio. Muito bem. Vamos analisar agora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Cara, é o seguinte: a razoabilidade e a proporcionalidade. Tem doutrinador que fala que um é uma coisa, o outro é outra coisa. Tem gente que inverte. É meio bagunçado. Só que a boa notícia é que, em prova, eles são tratados como sinônimos. Então, aqui, nós vamos tratar aí da mesma forma que a razoabilidade e a proporcionalidade são sinônimos, beleza? Vamos lá, então. Ó, quando a gente fala da razoabilidade e da proporcionalidade, primeira regra. Para que serve isso? A razoabilidade e a proporcionalidade é um princípio que representa uma importante limitação aos atos discricionários. Aos atos discricionários. A principal intenção desse princípio é coibir excessos. É coibir, é evitar condutas excessivas. Coibir excessos. Vamos lá. Imagina o seguinte. Quando a gente fala de um ato discricionário, são atos que o administrador público tem uma certa margem de escolha. Por exemplo, ó, imagina que vem uma lei que fala assim, que um fiscal da vigilância está atuando lá fiscalizando, por exemplo, estabelecimentos, comerciais. Por exemplo, um mercado tal, ele verifica, por exemplo, dois mercados em situação irregular. Deixa eu trabalhar um exemplo, tá? Nem copio o exemplo, ó, é só para você entender. Eu vou até colocar numa cor meio nada a ver aqui, só para você saber que é um exemplo, ó. Imagina que ele pode aplicar as seguintes penas. As seguintes penas. Ele pode aplicar uma multa que vai de 2 até 100 salários mínimos. Ele pode também determinar a interdição do estabelecimento e também a apreensão de mercadorias irregulares, ok? Não anota, tá? Isso aqui eu vou apagar tudo, é só para você entender o que está acontecendo. Aí ele vai lá no mercado A e encontra ali uma bandejinha de 200 gramas de carne estragada. Ele vai no mercado B e no mercado B ele verifica que tem lá promoção de carne moída. Ele verifica que tem lá 2 toneladas de carne estragada sendo moída, jogando uma tinta vermelha, tem até um cavalo atropelado ali no meio para poder realmente fazer sacanagem com a população. Cara, pensa comigo, numa situação dessa, se ele chegar e aplicar a mesma penalidade para os dois, não está sendo proporcional, não está sendo razoável. No caso do mercado A, é um funcionário burro que esqueceu a bandejinha, tem que punir para não fazer mais. Tipo, lá dá uma multa de 2, 3 salários mínimos, só para não acontecer de novo. Cara, no mercado B eles estavam de má fé. Quantas pessoas não serão prejudicadas por conta dessa cagaceira que fizeram aí? Um monte de gente. Nesse caso, é uma falta muito maior. A penalidade também tem que ser maior. Ele pode determinar a interdição do estabelecimento, aplicar uma multa de valor mais alto. Ele tem que fazer essa relação. Vamos colocar algumas anotações aí, ó. Então, essa parte, como combinei, a gente vai dar uma apagadinha, porque é um exemplozinho bobo só para te ajudar a entender. Agora sim eu vou colocar o conteúdo que eu quero que você anote. Vamos lá. Quando a gente fala da proporcionalidade e da razoabilidade, a administração pública, o administrador público, deve fazer uma relação entre, primeiro, meios e fins. Ele deve fazer uma relação entre a força utilizada com a falta cometida. Com a falta cometida. É tipo assim. Se for uma falta leve, uma penalidade mais leve. Se for uma falta grave, uma penalidade mais severa. E não é para ser faca na caveira, tudo no osso. Não, cara, calma. A gente tem que fazer de forma proporcional, de forma razoável. A gente pune condutas mais sérias de maneira mais severa. Nós iremos punir infrações mais brandas com penalidades mais leves. Então, fazer essa relação entre meios e fins. Ele deve usar o meio estritamente necessário para alcançar aquela finalidade. Anota isso aqui que eu vou colocar também, que faz sucesso em prova. Ó. Olha só. Um outro ponto bem importante. É vedado, é proibido Então, olha só, que isso aqui também é bem legal em prova. É vedado, é proibido que o administrador público utilize meios superiores. É vedado que ele utilize meios superiores aos estritamente meios superiores aos estritamente necessários. É aquele exemplo que eu falei antes. Para punir uma infração leve, ele usa uma falta, ele usa uma penalidade leve. Ele não pode ficar utilizando meios excessivos. O exemplo, cara, uma bandejinha de 200 gramas de carne estragada vai interditar o mercado? Não, não precisa de tudo isso. Dá uma multa para aprender que não é bagunça e já é o suficiente. Ele não pode utilizar meios superiores aos necessários. Ele tem que usar o meio adequado para alcançar a sua finalidade. Se por acaso ele utilizar um meio excessivo, praticou um ato ilegal. Anota aí também. Se for utilizado um meio excessivo, se por acaso foi feita a utilização de um ato excessivo, esse ato será passível de invalidação. Esse ato será passível de invalidação, passível de anulação. Então, um ato que viole a proporcionalidade, que viole a razoabilidade, um ato desse, ele pode ser anulado, ele pode ser invalidado. Bem fácil, né? Bem tranquilo, bem gostosinho essa parte aqui. Coisa assim, suave para a prova. Então, quando a gente fala da razoabilidade e da proporcionalidade, se ligue nesses conceitos que nós trabalhamos. Lógico que em prova, a banca vai fazer aquela maldade dela, ela pega isso, dá aquela floreada. Dá aquela valorizada no passe, mas com essas regrinhas você vai fazer bonito, beleza? Termina de copiar rapidão, que a gente vai partir agora para o próximo princípios. Para o próximo princípio. Muito bem. Então, fique ligado aí no próximo agora. Vamos lá. Próximo princípio que a gente vai trabalhar também é um princípio extremamente importante, um princípio extremamente cobrado, que é o princípio da autotutela administrativa. Olha só. Quando a gente fala aqui da autotutela administrativa, nós temos primeiro que fazer a observância de uma súmula, que é a base desse princípio, uma súmula que é a leitura obrigatória. Uma das súmulas mais famosas do direito administrativo, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Mas olha um detalhe, ó, aqui nós estamos falando da autotutela administrativa. Então, anota certinho esse detalhe. É a autotutela. Sabe por que eu estou sendo chato falando isso aqui? Porque eu não quero que você confunda isso, fazer uma observaçãozinha do lado, ó, com a tutela administrativa. Isso aqui é diferente da tutela administrativa. São palavrinhas parecidas e que representam institutos diferentes. E é claro que a banca pode fazer uma pegadinha. Então você tem que tomar cuidado. Quando a gente fala da tutela administrativa, isso aqui a gente já aprendeu. O que é tutela administrativa? É aquela relação que existe entre a administração direta e a administração indireta. Por exemplo, a União e uma autarquia. A União manda na autarquia? Não manda. Ele não exerce hierarquia, não exerce subordinação. O que nós temos ali é a chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Então, essa relação entre direta e indireta é a chamada tutela administrativa. Agora, olha só. Autotutela é o controle dos próprios atos. É dos próprios atos que eles praticaram. Vamos anotar. Então, quando a gente fala aqui da autotutela administrativa, é o poder que tem a administração pública de rever seus próprios atos. Ela pode rever os seus próprios atos. E quando a gente fala esse rever os próprios atos, é algo que pode ser feito mediante requerimento, alguém pede, mas também é algo que pode ser feito de ofício. De ofício é tipo assim, é quando ninguém pede, ela mesma vai lá e toma iniciativa para isso. Só que quando a gente fala aqui, ó, rever os próprios atos, isso aqui abrange a anulação, ou seja, ela pode anular os seus próprios atos. ela pode anular os seus próprios atos quando esses atos forem ilegais. Ela pode anular os atos ilegais e ela pode também revogar os seus atos. Então, esse rever alcança tanto revogar quanto anular os seus próprios atos. Aí, na revogação, nós estamos fazendo essa extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade. Vamos lá, a gente vai complementando um pouquinho. Quando a gente fala dessa revisão dos próprios atos, ela mesma praticou o ato e, mesmo que ninguém tenha pedido, ela vai lá e revê esse ato, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade. Primeiro ponto, para não confundir isso aqui, grava com o tio. Quando um ato é ilegal, a gente anula. Aí você lembra que a revogação são atos válidos. Claro que esse ponto, ele é aprofundado dentro do tópico de atos administrativos. Então, eu nem vou entrar muito no mérito agora. O que eu preciso que você saiba nesse presente momento é o seguinte: anula ato ilegal, revoga conveniência e oportunidade. Se você souber só até aqui, eu já fico feliz. Por quê? Lá em tópicos futuros, vistos em outros momentos, que a gente aprofunda. Aqui não é o momento adequado. Aqui é só a parte mais leve, já resolve bem. Mas vamos complementar um pouquinho algumas regras que nós temos na súmula 473. Vem cá. É o seguinte: fala ali a súmula 473 que quando a administração pública vai revogar os seus atos, ela vai revogar os seus atos, ela fala que devem ser respeitados os direitos adquiridos. Devem ser respeitados os direitos adquiridos. Não dá para revogar um ato que já produziu direito adquirido. E tem um outro detalhezinho que ela trata também. E ela fala que em todo caso, é resguardada a apreciação judicial. Vai copiando que eu vou te explicar. Isso aqui é bem fácil, uma parte bem de boa. Sendo resguardada, sendo assegurada a apreciação judicial. Cara, essa apreciação judicial, a súmula, fala por educação, tá? Nem precisava estar na súmula. Por quê? Porque isso é algo assegurado lá no próprio artigo 5º da Constituição Federal. A todos os litigantes em processo judicial e administrativo, aos acusados em geral, é assegurado contraditório e ampla defesa. Então, a via judicial, que tem também lá o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que a gente fala, né, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. É tudo coisa de constitucional. Então ela nem precisava falar, mas vamos agora para o que importa. Ó, vem comigo. Ela pode rever os próprios atos, de ofício ou a requerimento, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade. Mas quando ela vai revogar, ela tem que respeitar direito adquirido. Não dá para revogar ato que já produziu direitos adquiridos. E esse finalzinho é só para ser educado, que falou, ó, e é resguardada a apreciação judicial. Lógico, se por acaso anulou ou revogou um ato e você não gostou, partiu justiça, vamos no pau, vamos levar lá no Poder Judiciário. Então essa súmula é bem fácil, deu uma boa lida nela e para a gente fechar essa parte. Lembre-se, anula ilegal, revoga por conveniência e oportunidade. Então, dentro dos princípios implícitos da administração pública, esses que nós vimos até o presente momento são de longe os mais cobrados. Supremacia, indisponibilidade, razoabilidade e proporcionalidade e da autotutela administrativa. Dos implícitos, esses são os mais importantes, extremamente cobrados, mas acabou não. Há vários outros princípios implícitos que a gente vai dar uma olhadinha também logo na sequência. Valeu? Já volto e termino essa parte.